estabeleceu a prisão preventiva do traficante Douglas de Azevedo Carvalho, conhecido como Mancha. Ele derrubou a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que havia substituído a prisão por medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. O criminoso foi localizado em março na Bolívia, depois de ficar foragido na justiça brasileira por meses. O homem é apontado como o principal chefe de uma organização criminosa que mantém vínculos com o PCC e o Comando Vermelho. A Conmebol defendeu o árbitro Rafael Claus após críticas de Donald Trump, que questionou a honestidade do juiz brasileiro na expulsão de Folarin Balogun durante o jogo entre Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina. A comissão de árbitros elogiou o profissionalismo e integridade do brasileiro. A entidade também destacou a competência de Rafael Claus na arbitragem internacional. O candidato de esquerda que disputou a presidência do Peru, Roberto Sánchez, reconheceu a derrota nas urnas nesta segunda-feira. A ação ocorre 3 dias depois de as autoridades eleitorais peruanas terem declarado a conservadora Keiko Fujimori como vencedora do pleito. Fujimori teve 50,135% dos votos contra 49,865% de Sánchez. No horário de Brasília, 10h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Nos acréscimos.
Rafael Prats, boa noite.
Tudo bem, Nadeja Calado? Boa noite, ouvintes da CBN.
Bom, tem bola rolando agora, hein?
Tem sim. Segundo tempo em Seattle, por enquanto a Bélgica está eliminando os Estados Unidos e avançando para as quartas de final da Copa do Mundo. Segundo tempo de Estados Unidos 1, Bélgica 3. Esse resultado parcial, Nadeja, coloca a Bélgica para enfrentar a Espanha no próximo, só confirmar aqui, na sexta-feira. Em Los Angeles, às 16 horas, a Espanha, que mais cedo eliminou Portugal, venceu por 1-0. Por enquanto, Bélgica 3, Estados Unidos 1. Na sexta-feira, em Los Angeles, nesse momento, Espanha e Bélgica. Segundo tempo em Seattle, a Bélgica vai levando assim um grande resultado. Um jogo cercado de muita polêmica, de intervenção de chefe de Estado em uma expulsão que não foi mais expulsão do Balogun, centroavante norte-americano. Por enquanto, Bélgica 3-1, segundo tempo em Seattle. Nadeja?
Bom, se a Bélgica eliminar os Estados Unidos, talvez acabe matando um pouco o assunto, mas acho que é uma controvérsia que merece atenção e não deveria ser esquecida, mesmo se os Estados Unidos perderem, Prats.
Sem dúvida, né? A gente precisa rapidamente, né, Nadeja, de novo recapitular o que aconteceu. Ontem foi definida que a expulsão do Balogun, que foi expulso contra a Bósnia na segunda fase, o jogo que os Estados Unidos venceram por 2-0, essa expulsão foi revogada, né? Um tribunal da FIFA reavaliou o cartão vermelho que recebeu o Balogun, e o Balogun está liberado, está jogando agora contra a Bélgica, inclusive, é um destaque dos Estados Unidos da Copa do Mundo, e hoje, né, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou que conversou com o Gianni Infantino, presidente da FIFA, para exatamente reconsiderar esse cartão vermelho. Então, assim, a gente teve diretamente, né, na Copa do Mundo, entre tantos episódios absolutamente lamentáveis para a Copa do Mundo e para a FIFA, que é a organizadora do evento, né, que tem se comportado como algo assim, auxiliador do governo americano, né, abaixo do governo americano, a gente percebeu um chefe de Estado participando diretamente de um evento esportivo de, olha, intervenção para retirar um cartão vermelho de um jogador dos Estados Unidos, para esse jogador atuar, que deveria estar suspenso para o jogo seguinte. Está acontecendo isso. Balogun está jogando, centroavante titular dos Estados Unidos, mas por enquanto, deixa eu confirmar o tempo aqui, Bélgica 3, Estados Unidos 1, 71 minutos, quase 30, né? 26 do segundo tempo em Seattle, Estados Unidos com Balogun em campo, 1, Bélgica 3, mas o que houve realmente foi algo assim lastimável, Nadeja. Para a competição é muito ruim, para a FIFA é péssimo, mas não sei se, quando a FIFA está preocupada com isso, mas é uma intervenção de chefe de Estado, uma expulsão de um jogador. Sinceramente, não me recordo disso em Copas do Mundo, nem antes, nem depois do que houve em relação ao governo americano e à FIFA nessas últimas horas.
Mas não é só um chefe de Estado, né, Prats? É o vencedor do Prêmio da Paz da FIFA.
Exatamente.
Como é que a FIFA
exatamente
não vai atender?
É isso, né? O que a gente viu que o Gianni Infantino, presidente da FIFA, tem servido de fantoche do Donald Trump, né? Além de aceitar tudo que é falado e dito pelo presidente americano, agora também a FIFA aceitou, e hoje a FIFA divulgou uma ampla nota explicando que o que foi feito não foi nada de ilegal, nem nada de imoral, de que um tribunal independente avaliou, né, a expulsão do Balogun e que houve erro na expulsão do Balogun dos Estados Unidos. E para completar esse cenário ridículo, né, bizarro, em que a FIFA se colocou depois de liberar o Balogun para atuar hoje contra a Bélgica, né? O presidente dos Estados Unidos, também nessa entrevista hoje pela manhã, entrevista coletiva, levantou suspeitas sobre o Rafael Claus, que é o árbitro brasileiro que apitou, que trabalhou no jogo Estados Unidos e Bósnia, expulsou o Balogun, né? Falando que o Rafael Claus é suspeito. Olha, e o Trump, entre outras coisas, falou que soube do passado do Claus, que ele não quer entrar em polêmica, mas é suspeito, enfim. Foi algo, assim, muito ruim, uma mancha terrível para a Copa do Mundo, mais uma, nessa organização que a FIFA topou abraçar ao lado do governo americano essa liberação do Balogun, que está jogando agora, mas não está ajudando os Estados Unidos. Os Estados Unidos perdem para a Bélgica 3-1, 28 do segundo tempo em Seattle.
Surreal, que vergonha. E hoje tivemos a Espanha eliminando Portugal, Prates.
E o segundo tempo, sobretudo, pesou muito para a Espanha ganhar de Portugal, né? A Espanha tem um elenco muito bom, com um treinador que já trabalha com esse elenco há algum tempo, que é o Luis de la Fuente. Primeiro tempo mais equilibrado, segundo tempo da Espanha um pouco melhor. O jogo foi mais cedo em Dallas, também nos Estados Unidos, e o gol do Miquel Merino, que veio do banco. Aliás, o banco da Espanha ajudou muito a Espanha a ganhar um jogo no final, né? O Ferran Torres, que entra no segundo tempo, participa dando passe para o Merino, e o Merino faz o gol da vitória espanhola. Espanha 1, Portugal 0. Portugal desperta-se da Copa do Mundo. Ao que tudo indica, o Cristiano Ronaldo também. O Cristiano Ronaldo, pela sexta vez, jogou uma Copa do Mundo, é o único jogador a fazer gols em 6 Copas do Mundo, né, diferentes. E hoje o Cristiano Ronaldo esteve apagado. Teve uma chance no primeiro tempo, não participou muito do jogo no segundo tempo. Portugal deu adeus à Copa do Mundo, também perdeu o treinador. Roberto Martínez anunciou, já estava esperada a saída dele depois da Copa do Mundo. Jorge Jesus, ex-Flamengo, deve ser o novo técnico de Portugal nas próximas semanas. Mas a Espanha avançou e, por enquanto, enfrenta a Bélgica sexta-feira por um dos jogos das quartas de final da Copa, na Dédia.
É, o show continuando sem a gente, que tristeza. Prates.
Ontem acabou para o Brasil, né? Deu ruim e final de linha para o Brasil na Copa do Mundo. Quem venceu o Brasil, a Noruega, jogará no sábado contra a Inglaterra, que ontem eliminou o México num jogão no Azteca, na cidade do México. Inglaterra 3, México 2. Então as quartas de final começam na quinta-feira, né, com França e Marrocos. Na sexta, por enquanto, Espanha e Bélgica. E no sábado, Noruega e Inglaterra, já definido. E outro jogo de quartas de final, na verdade, conhecido amanhã, porque amanhã tem Argentina e Egito às 13 horas, Suíça e Colômbia às 17 horas. Quem vencer nesses dois jogos realiza outras quartas de final da Copa do Mundo no final de semana.
Boa. Rafael Prates, muito obrigada. Boa noite para você.
Até daqui a pouco com o Lado B da Bola às 23h30 com Gabriel Dudziak. Boa noite, Nadédia.
Até já. 10h39.
CBN Noite Total.
O número de casos de sarampo mais que triplicou na cidade de São Paulo de 2025 para 2026. O secretário de Saúde da capital paulista assegurou que o aumento das infecções não configura uma falha da contenção da doença. A cobertura vacinal da primeira dose no estado está em 85%. Você acompanha na reportagem do Luiz Del Boni.
Após a cidade de São Paulo ter registrado 5 casos de sarampo em cerca de 10 dias, o secretário de Saúde da capital paulista, Luiz Carlos Zamarco, afirmou que não houve uma falha na contenção da infecção. Ao todo, já foram 7 casos da doença neste ano. Em 2025 inteiro, foram registradas 2 infecções. Durante a inauguração da UBS Cidade Dutra, na Zona Sul de São Paulo, Zamarco disse que a origem dos casos foi detectada e explicou a política de prevenção da Prefeitura para evitar novas infecções.
Não existe nenhum problema de vazamento na contenção, tanto é que todas as cepas são de estrangeiros. E na cidade de São Paulo nós temos uma cobertura de 100% da vacina do sarampo. Não tem falta da vacina do sarampo em todas as nossas unidades básicas de saúde. É importante que as pessoas procurem as unidades unidades para verificar se está em ordem o seu cartão de vacina e se não tiver, ser atualizado. E nós estamos também fazendo a dose zero de vacina de sarampo para todas as crianças de 6 meses a 1 ano.
Como incentivo à imunização, 4 estações da CPTM ofereceram vacinação gratuita contra o sarampo nesta segunda-feira. Para pessoas de 6 meses a 59 anos que ainda não foram vacinadas ou estejam com o esquema vacinal incompleto. A ação ocorre em mais 5 datas, nos dias 8, 13, 15, 17 e 20 de julho, nas estações Comendador Ermelino, Itaim Paulista e São Miguel Paulista, na linha 12 Safira, e na estação de Guaianazes, na linha 11 Coral. A cobertura da primeira dose da vacina contra o sarampo no estado está em 85%, enquanto a da segunda dose está em 72%, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde. De São Paulo, Luiz Delboni.
10h42, um ouvinte contou pra gente que mais cedo faltou luz na Zona Oeste, em Pirituba. Ele falando especificamente da Rua Vigário de Godói, mas parece que em outros bairros da região também teve o que ele chamou aqui de apagão, né? Faltou energia. Mas na hora que a gente foi procurar a Enel, ele contou pra gente que a luz voltou. Que bom! Mas se você for dessa região e por acaso tiver com problemas aí no fornecimento de energia, pode mandar aqui pra gente. O WhatsApp da CBN é o 11 99911 9981. E se faltou luz por aí e já voltou, conta pra gente também. Agora 10h42.
CBN Noite Total.
Um acidente envolvendo 2 embarcações no rio Araguaia, em Goiás, deixou 6 pessoas feridas. Uma adolescente de 14 anos sofreu traumatismo craniano. As causas da colisão são investigadas pela Marinha do Brasil.
6 pessoas ficaram feridas depois de uma batida entre 2 embarcações neste domingo no rio Araguaia, em Aruanã, na região noroeste do estado. De acordo com o capitão do Corpo de Bombeiros, Victor Rocha, a vítima mais grave é uma adolescente de 14 anos. Ela sofreu um traumatismo craniano leve, foi levada para o Hospital Municipal de Aruanã e depois transferida para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, UGOL, em Goiânia. As outras vítimas encaminhadas ao hospital eram 2 mulheres de 36 e 54 anos e 3 homens de 35, 52 e 61 anos.
Então totalizam 3 homens, o piloto de uma das embarcações, o ocupante também dessa embarcação que sofreu ferimentos na face e o outro homem, o terceiro homem do sexo masculino, 35 anos, ele sofreu uma fratura na mão esquerda. Ele era ocupante da outra embarcação. E as outras 3 vítimas, além desses 3 homens, eram 3 mulheres.
O capitão Victor Rocha explicou que uma das embarcações levava 10 pessoas e seguia da Praia do Índio para o porto principal. A outra transportava 8 ocupantes e navegava pelo rio em sentido contrário. Os bombeiros já estavam de plantão no porto quando ouviram o barulho da batida e seguiram imediatamente para o local. Os militares retiraram as vítimas da água, prestaram os primeiros socorros e encaminharam os feridos para o atendimento médico. Os demais ocupantes das embarcações sofreram apenas ferimentos leves e não precisaram ser levados ao hospital.
O que era, de fato, uma colisão entre 2 embarcações que seguiam rumos cruzados, como a gente diz, né, na navegação. E uma delas, com 8 pessoas, né, que tinha a maior quantidade de vítimas, abordaram essas vítimas ali com o auxílio de algumas motos aquáticas das nossas guarnições. Essas vítimas foram transportadas até o porto, onde já estavam sendo aguardadas pela nossa unidade de resgate, que é a ambulância.
De acordo com os bombeiros, todas as pessoas envolvidas no acidente usavam colete salva-vidas, o que ajudou no resgate e evitou consequências mais graves.